Bezerat Hashem, Daf Nun Alef, Tratado de Psachim. Estamos Daf Nun Amud Bet, Daf Nun Verso, na segunda linha de baixo para cima, nos dois pontinhos, Bnei Hozai. Para entender a próxima sugya, temos que introduzir o assunto de Halá. Existe uma mitzvah de tirar Halá, a porção da massa, e dar para o Kohen. Essa Halá só se aplica se a pessoa fez uma massa de um dos cinco cereais. Ou trigo, cevada, ou espelta, centeia ou aveia. A Torá chama Halá de Truma, uma oferenda, somente um Kohen pode consumir isso. Não é necessário tirar Halá de outra massa que não seja desses cinco cereais. E agora é melhor lidar com certas regiões que costumaram diferente. Fala agora, Bnei Hozai, as pessoas às vezes de Hozai, na Agi, deve fazer Halá Mearosa. Essas pessoas de Hozai costumaram tirar Halá de uma massa feita de farinha de arroz. Mesmo que a Halakha não é assim. Ato da Amro Lili Rabi Yosef, vieram e falaram para Rabi Yosef isso. Amado Rabi Yosef respondeu, Nichlan Zar Be'apai. Uma pessoa que não é Kohen deve ir e consumir essa Halá de arroz. Para ensinar essas pessoas que isso não é Halá. Pergunta para ele, teve Abai perguntou para Rabi Yosef. Dvarim Amutarim, algo permitido, Ve'acherim Na'agu Ba'enisri, certas pessoas costumaram proibir. Yatarashai La'atiram Bifneim, não temos a permissão de permitir isso na frente dessas pessoas. E Rabi Yosef próprio fez isso, permitiu uma pessoa que não é Kohen consumir Halá de arroz, para ensinar essas pessoas que não existe essa coisa de Halá de arroz. Amarlo, Rabi Yosef falou para Abai, Velav mi itmaralá, na verdade isso que o sábio explicou essa braita. Amar Rav Chisda, falou Rav Chisda, Bekutai. Essa braita só se aplica com relação aos kutim. Kutim são pessoas que são suspeitas de transgredir alahot. Se um kuti pensa que algo é proibido, não podemos permitir isso para ele. Temos o receio que essa pessoa, kuti, vai permitir realmente alahot que proíbe. Para ele falar, Abai para Yosef, Kutai Maitama, por que não podemos ensinar um Kuti que algo é permitido se ele pensa que algo é proibido? Mishum de Messar Remilta, que ele pode chegar a descumprir certa halakha, que realmente é proibido? Anahim Shinami Sar Remilta, também essas pessoas de Hozai são suspeitos de transgredir halakhot. São pessoas que moram em uma cidade que não tem Talmidei Chachamim, não tem pessoas que estudam Torá, não ensinam para eles as halachot. Podem pensar que outros costumes deles são permitidos, na verdade são proibidos. Abai contradiz Rav Yosef e Rav Ashi fixa a halacha. Ela ama Rav Ashi, Rav Ashi corrigiu. Chazinan, temos que calcular. Iruban Ores Achri. Se a maioria das pessoas de Hozai consomem massa de farinha de arroz, lo nichlazar be'apai, uma pessoa que não é Kohen não deve ensinar para eles que não existe esse conceito de halá de arroz. Por quê? De uma mishtak haturat halá minai. Talvez eles vão esquecer que existe essa halá de halá e não vão tirar halá também de uma massa feita de cereais. Por isso é melhor que eles tirem halá da massa feita com farinha de arroz para continuar tirando halá uma massa feita de cereais. Veiruban dagan achli, por isso se a maioria das pessoas de Hozai consomem massas feitas de cereais, nichla zar be'apai, uma pessoa que não é Kohen deve ir e consumir essa halá na frente deles, ensinando-os que isso não é halá. Por quê? Dilma ati lafrushe minachiyuv alaptur u minaptur alachiyuv. Temos dois receios. Se eles vão pensar que é necessário tirar a halá da massa feita de arroz, talvez eles vão pegar uma massa feita de cereais e querer usar essa massa como halá, da massa feita de arroz, vão dar para isso para um Kohen, e o Kohen vai acabar consumindo tever. Não é necessário tirar trumoto mastro de halá, as oferendas e os dízimos. As pessoas vão pegar essa massa de tever, tirar halá de uma massa feita de arroz com uma massa feita de cereais, que não é halá pela halakha, e vão dar para um coelho quando vai consumir tevelolen. É um receio. O minaptur alachiyuv, outro receio é, as pessoas vão pegar uma massa feita de cereais, pegar uma massa feita de arroz, usar essa massa feita de arroz como halá para massa feita de cereais. vão pensar que podem consumir essa massa feita de cereais? Depois que tirou o halá dessa massa feita de arroz, o que não aconteceu, uma vez que a massa feita de arroz não existe, o conceito de halá também não serve como halá para uma massa feita de cereais? E a pessoa vai chegar a consumir teve? Por isso, para Vashi, nessa situação, temos que sim ensiná-los que não existe esse conceito de halá de massa de arroz. Porém, falando na gufa, voltando a esse ensinamento que vimos, Dvarim amutarim v'acherim na'agu ba'en isur. Algo permitido, porém algumas pessoas pensam que é proibido, e atarashai la'atirah mifneem, não podemos permitir para essas pessoas isso, porque eles não cheguem a descumprir certas halachot. Amar Rav Chisda fala Rav Chisda bekutai askina. Rav Chisda limitou isso só se trata com relação aos kutim, pessoas são suspeitas de descumprir halachot. Porém, pessoas normais, não estamos receio que eles vão descumprir outras halachot, se falamos que certa halachá ou certo costume não é proibido. Por informa de Kula Amaló, não é proibido permitir algo que pessoas acham que é proibido? Beatane, a Breda fala diferente, não tem nenhum problema que dois irmãos tomem banho numa mesma casa de banho. Um pode ver o outro. Tomar banho não tem nenhum problema, não temos nenhum receio, algum pensamento negativo. Porém, na cidade de Kavul, é proibido. Esse é o costume deles, agora vai ficar na frente. Por quê? O Maseh Yehudá Veiler, Banav de Rabban Gamliel, aconteceu com Yehudá e Hilel, filho de Rabban Gamliel, são irmãos, Shirachtsu Shneem Keichad Bekavul, que eles sim tomaram banho juntos em Kavul. Velazá Aleem Kola Medina, e toda aquela região falou mal deles. Amru, falaram, Neamen Loraeno Kar, nunca vimos algo assim, dois irmãos tomarem banho na mesma casa de banho ao mesmo tempo. Venishmat Hilel Beatzare Betachitzon, Hilel se separou e deixou de tomar banho junto com Yehudá, seu irmão. Veloratza lomar laem mutarim atem. E Ilê não quis falar para eles que é permitido pela Alahá, justamente por isso não permitir algo que pessoas acham que é proibido. Aqui não se trata de Kutim, se trata de pessoas de Kavur. Mesmo assim se vê que é proibido permitir para eles. Outra Alahá, Yotzim bekurda kison beshabat. É permitido usar sapatos largos em Shabat na rua. Não temos o receio que esse sapato vai cair no meio da rua e a pessoa vai chegar a carregar. Ve'em yotzim bekurda kison beshabat bebiri. Porém, em biri isso é proibido, esse é o costume deles. O Maseh Yehudá Veiler, Banav de Rabban Gamliel, aconteceu com Yehudá e Hilel, filho de Rabban Gamliel. Shiatsu bekurda kison beshabat bebiri. Que sim, saíram com esses sapatos em biri no Shabat. Ve'lazah alena medina. E toda aquela região falou mal deles, né? Lu, e falaram, me amen olura aí no kar, nós nunca vimos algo assim. Veshamtum benatnum leavadeen. E Yehudá tiraram esses sapatos largos e deram para Goim, empregados deles, para que eles tomem cuidado com esses sapatos até o final do Shabat. Eles não quiseram permitir para essas pessoas de Ibiri que é permitido usar esses sapatos. Como vemos, é proibido permitir algo que pessoas acham que é proibido. Veshvin al-safsalei nochrim be-shabat. E podemos também se sentar em bancos dos goim em Shabbat. Bancos dos goim significa bancos que os goim se sentam para vender suas mercadorias. Não temos o receio que pessoas vão pensar que esse Yehudi está vendendo algo em Shabbat. Ve'einan yoshvina safsel nochrim be'shabbat be'aku. Porém, em Aku isso é proibido. O Maseh b'Rabbi Shimon ben Gamliel aconteceu com o sábio. She'ashama safsel nochrim be'shabbat be'aku. Que sim se sentou esses bancos em Aku, Velazá, Alav, Kola Medina, e toda aquela região falou mal dele. Amru, Me'amen, Lulay, Nukar, falaram, nós nunca vimos algo assim, alguém facilitar essa alahá. Nishmat al-Gabe Karka. Abishimon Mengamre se sentou no chão, Beloratza, Lomar, Lai, Mutarin, Atem, e não quis permitir para eles isso e falar que a alahá permite. Não temos o receio que pessoas vão pensar que algum miúdo está vendendo algo porque ele está sentado no mesmo banco que o goi. Isso é uma pergunta contra Rav Chisda. Rav Chisda que falou que essas halachas só se aplica com relação a Kutim, porque com relação a outras pessoas podemos sim permitir algo que eles costumaram proibir. Responde a Gemara, Bnei Medinat Hayam, Nami, as pessoas que moram fora de Israel, fora da Babilônia, também têm essa halacha. Kivan de Loshchich Rabbanan Gabayu, uma vez que Hamim não moram junto com eles, que Kutim Dama é como se fossem os Kutim que são suspeitos de transgredir a Lachot. Quando Rav Kesav fala aqui, só não podemos permitir algo para os Kutim, Kutim é uma referência para todo tipo de pessoas que são suspeitos de transgredir a Lachot. Fala, dá para entender isso que em Akum é proibido se sentar nas cadeiras dos Goim, porque Mishum Demir, Zekebek Arumim, que parece que essa pessoa está vendendo algo no Shabbat. Bekurdaki Sonam, dá para entender porque em Biri não podemos sair com sapatos largos, porque Dilma Mishtalfin, talvez o sapato vai cair no meio do Shabbat, Vatila Tuinu Arba Amod Bejut Rabim, a pessoa vai chegar a carregar os 4 ou 2 metros na rua, que é proibido. Por que é proibido que dois irmãos tomem banho ao mesmo tempo na mesma casa de banho em Kavu? Ele está ali como fala a Braita. A pessoa pode se banhar junto com qualquer pessoa. Rutz, existem algumas exceções à regra. Meaviv, a pessoa não pode se banhar com o seu pai na casa de banho ao mesmo tempo. Vechamiv, com seu sogro também. O Balimou, com seu padrasto. O balachotoi com o marido de sua irmã também é proibido. Nessas 4 situações temos um receio que a pessoa vai ter algum pensamento negativo. Por exemplo, a pessoa vê seu pai, vai pensar que essa pessoa nasceu por causa do ato de seu pai. E pode chegar a ter algum pensamento negativo, mesma coisa com relação ao seu sogro, com relação ao seu padrasto e o marido de sua irmã, também temos um receio que a pessoa vai ter algum pensamento negativo, não deve se banhar junto com eles. Viraliuda Matir Be'aviv, a Bíblia permite, em certas situações, a pessoa se banhar com seu pai. E Pnek Vodavi, quando a pessoa precisa ajudar o pai a se banhar. Viruatin Le'Balim, a mesma coisa com relação ao seu padrasto. Ve'atu Inu Ve'Gazur, vendo as pessoas de Kavur, fizeram uma cerca rabínica. Be'Shne'achim, proibiram dois irmãos se banhar ao mesmo tempo, mesmo que não temos nenhum receio, algum pensamento negativo. Mishum Balafotu. Uma cerca rabínica para uma pessoa não se banhe junto com o marido de sua irmã, o seu cunhado. Continua a Tana Mabraita. Talmit loy dechatz imrabo. Um aluno não deve se banhar junto com o seu rabino. A pessoa deve se envergonhar de ver o seu rabino nessa posição. Ve imrabo tzarih lo. Porém, se o rabino precisa dessa ajuda, mutar. É permitido. Continua aqui a Taraba Babarhana. Quando Rabba Babarhana viajou da terra de Israel para a Babilônia, achá da yatra. Ele consumiu um sebo chamado Dayatra. A Torá proíbe consumir sebo de um animal doméstico. Não proibiu consumir sebo de um animal selvagem como um veado. A Torá proíbe consumir sebo de um animal doméstico que pode ser trazido como um corbano. Não qualquer sebo é proibido, só o sebo que, em certas situações, faz parte dos emurim, dos órgãos internos do animal, que tem que ser trazidos como corbano, mesbeach no Beit HaMikdash. Esse sebo não pode ser consumido por ninguém. Um dos exemplos que a Torá cita é o sebo sobre o estômago. Os animais xerim, os animais ruminantes, têm 4 estômagos diferentes: keres, betacosot, meses e keva. 4 tipos de estômagos. E não se esqueça do estômago chamado keva, é o último estômago, é o único estômago que realmente digere o alimento. A keva é como se fosse um arco, tem sebo na parte de fora desse arco e a parte de dentro desse arco. Todos concordam que é proibido consumir o sebo da parte de fora desse arco. Por isso, uma coisa que é permitido ou proibido consumir o sebo da parte interna desse arco. Ou seja, se trata do sebo fora desse keva, esse estômago, porém a parte da curva interna do arco, conforme Rabbi Akiva é permitido, conforme Rabbi Shmuel é proibido. E o costume da terra de Israel era diferente do costume da Babilônia. Na terra de Israel se costumava, como Rabbi Akiva, sim consumir esse sebo. Na Babilônia se costumava, como Rabbi Shmuel, e proibiram consumir esse sebo. Rabbi Barbachana, ele visitou a Babilônia, a Haldeat, ele estava sim consumindo o sebo interno desse arco. Dayatra significa do yeter. Existe o keshet e existe o yeter. O keshet é o arco, como um arco de caçar, e o yeter é o fio do arco, que fica na parte interna do arco. Esse sebo é o sebo que fica na parte interna desse ar. Olegabei, Rava Vira Saba, Verava Bered Ravuna. Dois sábios visitaram Rava Barhana, Keva de Hazino. Quando Rava Barhana percebeu que eles tinham entrado na sala, Kasia Minai, Rava Barhana escondeu esse sebo. Ato Vamru Leila Abai. Os sábios vieram comentar isso com Abai. Amaliu falou Abai para os sábios, Shavin Hukekutai. Rav Brahana considerou vocês como kutim. Ou seja, ele não quis falar que é permitido consumir esse sebo, ele teve um receio que talvez esses chamim vão permitir algo proibido pela halakha. Eles falaram, bem, que Rav Brahana considerou eles como os kutim, assim como é proibido permitir algo que os kutim costumam proibir, assim também Rav Brahana não quis permitir para os sábios. Perguntam, na verava Rav Brahana, leite adetna, Rav Brahana não concorda com a nossa Mishnah. Notina lav chumre amakom sheatzah misham, chumre amakom shealach lesham. Essa é a proibição de trabalhar na véspera de Pesach até Chatzot. Existem regiões que costumam essa proibição, existem regiões que não costumam essa proibição. A Mishnah fala que a pessoa que viajou de um local que não se trabalha para um local que sim se trabalha, ou o inverso, está proibido de trabalhar na véspera de Pesach. Demos para ele as restrições também do local que ele saiu e do local que ele chegou. A pergunta é que Rav Barhana não cumpriu essa Mishnah. Ele consumiu o sebo, que na Babilônia é proibido, e na terra de Israel é permitido, ele consumiu na Babilônia. Amar Abai respondeu, Hanemili, essa Mishnah se aplica, Bibavel e Bavel, o Meretz Israel e Eretz Israel. Abai limita a nossa Mishnah, ou seja, os Ramim da terra de Israel receberam um rabinato, receberam uma smicha. A smicha não é como temos hoje em dia, era um rabinato bem difícil de receber, de tradição desde Moshe Rabbeinu, e só na terra de Israel se recebeu esse rabinato, essa smicha. Na Babilônia não tinham esse rabinato, essa smicha. Portanto, os sábios da Babilônia são submissos aos sábios da terra de Israel. Os sábios da terra de Israel podem decidir as datas dos calendários, quantos dias vai ter cada mês, se quantos meses vai ter cada ano, se vai ser um Chodesh Meubar ou um Chodesh Chaser, meses de 30 dias, meses de 29 dias, anos de 13 meses, anos de 12 meses. Os Chamim da terra de Israel tinham esse poder. Os Chamim da terra de Israel que tinham Smichá também tinham o poder de multar pessoas, algo único para uma pessoa que tem Smichá, o que não acontecia com os sábios da Babilônia. Fala, Bayahan Emili, quando você aplica a nossa Mishnah, que é uma pessoa que tem que respeitar o costume de onde ele saiu e o costume de onde ele está chegando, e Bavel, Bavel, quando a pessoa vai de uma cidade da Babilônia para outra cidade da Babilônia, o Meretz Israel de Israel é uma cidade da terra de Israel para outra cidade da terra de Israel, e na mesma outra possibilidade, e Bavel, Meretz Israel, a pessoa que está viajando da Babilônia para a terra de Israel, uma vez que a Babilônia é submissa à terra de Israel, a pessoa tem que cumprir esse costume da terra de Israel. Aval Meretz Israel e Bavel, lo. Por isso a pessoa viaja da terra de Israel para a Babilônia, uma vez que a terra de Israel tem os caminhos dominantes, a pessoa que viajou da terra de Israel com os costumes da terra de Israel não tem que cumprir os costumes da Babilônia. Porque a Babilônia que visitou Babilônia não cumpriu os costumes da Babilônia. Por quê? Uma vez que nós, fala Abai, na Babilônia, somos submissos aos sábios da terra de Israel, então a pessoa que visita a Babilônia pode cumprir os costumes da terra de Israel, não tem problema. Continua agora na Vashti. A Maravashti tem uma outra resposta. A filha tem uma média de ser Bavê. Pode ser que tenha uma pessoa que viaja à Babilônia, tem que sim cumprir os costumes da Babilônia. Por quê? Isso se aplica só se a pessoa está se mudando para a Babilônia. Quando a pessoa se muda para a Babilônia, tem que receber sobre si os costumes da Babilônia. Mesmo que ele veio da terra de Israel, não era o caso de Rav Barhana. Verá Rav Barhana da Tolachzor, Rava. Rav Barhana tinha planos de voltar para a terra de Israel, ele não tinha que cumprir os costumes da Babilônia, por isso ele consumia esse sebum, a parte interna da Keva. Continuamos a ler Rav Barhana Lebanei. Rav Barhana falou para o seu filho com relação a esse conceito de consumir esse sebo. Bni, meu filho, lotochal, você não pode consumir esse sebo da parte interna do kevá, esse último estômago, lobefanai, não na minha presença, velo shlobefanai, e com certeza não fora da minha presença. Por quê? Ani Sherai Tetra Biuhanan Shachal, eu que vi a Biuhanan próprio que consumiu, que daí a Biuhanan de Smo Halab Befanav Vejo Befanav. Biuhanan tem a força de decidir essa alahá e permitir que pessoas que viram a Biuhanan consumir esse sebo, consumir também na frente da Biuhanan, também não na frente da Biuhanan. Atá, porém, você, Lodai Tautô, você não viu a Biuhanan consumir esse sebo. Lotoha ben befanai, ben shelo befanai. O filho de Rabbi Barakana não pode consumir esse sebo, não a presença de Rabbi Barakana, e considerar fora da presença de Rabbi Barakana. Ou seja, a alahá para o público não é como Rabbi Yohanan. Porém, Rabbi Yohanan tem o poder de decidir a alahot se baseando no seu próprio estudo. Quem viu Rabbi Yohanan é como se fosse Rabbi Yohanan e tem essa possibilidade. Quem não viu Rabbi Yohanan não pode facilitar essa alahá. Isso fala Rabbi Yohanan. Porém, fala que obriga de ideia de Dei. Rabbi Yohanan se contradiz. Por quê? De amar Rabbi Yohanan, que o sábio próprio falou, Sakri Rabbi Yohanan ben Elazar. Rabbi Yohanan ben Elazar me contou, Pamachat nechnaste achar Rabbi Shimon ben Rabbi Yose ben Lakunya Lagina. Uma vez, eu entrei junto com Rabbi Shimon, filho de Rabbi Yose, filho de Lakunya, para um jardim. Só de com relação às proibições de Shvita, o sétimo ano da Shemitah, viramos a página. Venatas Fihe Kruv. E Rabbi Shimon ben Rabbi Yose pegou um Sfihe Kruv. Sfihim são as verduras que nasceram no meio da Shvit, no meio do sétimo ano da Shemitah. É proibido semear a terra na Shemitah, é proibido arar, com certeza. Porém, mesmo assim, existem verduras que nascem na Shvit por causa das sementes que caíram no meio da colheita do sexto ano da Shemitah. Essas verduras são chamadas Sfichim. Nispar significa anexo. Portanto, essas verduras estão em anexo ao sexto ano, não ao sétimo ano, porque não foram semeadas no sétimo ano. A questão é, será que existe um conceito de biur sfirim ou não? Vimos no daf anterior que significa biur com relação a verduras, frutas de Shvit. O conceito é que a pessoa que tem verduras ou frutas do sexto ano em sua casa, no meio do Shvit, ele pode consumir essas frutas, essas verduras livremente, até que acabe essa espécie no campo. No momento que acaba essa espécie no campo, os animais selvagens não têm mais essa possibilidade, essa pessoa tem que fazer o bio. Em essência, bio significa exterminar. Não é necessário exterminar essas verduras, essas frutas. O que a pessoa tem que fazer é fazer o efque. Tem que despropriar esses alimentos para qualquer pessoa consumir. Em relação às fihe kruv, os fihim do repolho. Existe uma questão, se existe essa proibição de biur, que é necessário fazer o efker de expropriação dos firim no Shvit, no sétimo ano da Shemitah. Ou será que essa proibição de consumir algo em sua casa, depois que já terminou no campo, se aplica com a produção do sexto ano, porém a produção do sétimo ano, ou seja, esses firim, talvez não tenha a proibição de biur? E o que vai acontecer aqui? Existe sim essa proibição de consumir água em sua casa no momento que acabou no campo, mesmo que a pessoa recolheu isso no meio do Shvit. Ele pegou Sfirekruv, essas folhas de repolho que nasceram no meio do Shvit, Beahar e consumiu. Com relação a Sfirekruv, essas folhas do repolho é uma exceção à regra. Nunca se aplica a alahá de biur com relação ao repolho. O repolho tem algum fenômeno que nunca acaba no campo, de certa forma. Sendo assim, nunca se aplica a alahá de biur. Para a questão é ser que os Hamim proibiram consumir esse sefirê kruv, essas folhas de repolho que nasceram no meio do Shvit, depois do biur das outras espécies. Ou será que não? E Rabbi Shimon Rabbi se pegou o sefirê kruv, ve'achad e consumiu, ve'natani, deu para Rabbi Yohanan ben Elazar, Veamar lhe falou para mim, Bni, meu filho, Befanai Echol, na minha frente você pode consumir, Shelo Befanai Lotochal, fora da minha frente você não pode consumir. Por quê? Anishiraiti tra Bishimon Ben Yochai Sheachal, eu vi Bishimon Ben Yochai e consumiu, Kedai ra Bishimon Ben Yochai, Bismon Chalav Befanav, Veshelo Befanav. Bishimon Ben Yochai pode decidir essa halacha, influenciar outros também, permitir outros a consumir, Sfihe Kruf, tanto na frente de Bishimon Ben Yochai, tanto não na presença de Rabbi Shimon ben Yochai. atapa em você, você pode consumir os pirrei cru depois do momento do biu das outras espécies. Na minha presença, fala Bishum ben Yabiosi, Belakunashol Befanai, porém, fora da minha presença, Lotuha, você não pode consumir. Então, o que é a Baba Mechana? Ele citou esse ensinamento de Abishimon ben Yabiosi ben Lakunia, que se alguma pessoa viu um certo Tamid Hakam, como Abishimon ben Yochai, facilitar alguma certa alahá, essa pessoa pode facilitar essa alahá também. Uma pessoa que vira Abishimon ben Yochai pode facilitar essa alahá em qualquer situação. Mesmo que a alahá final não seja como Abishimon ben Yochai, existe aqui uma permissão da pessoa que vira Abishimon ben Yochai facilitar de fixar a alahá como Abishimon ben Yochai. Uma pessoa que está na presença dessa pessoa que vira Abishimon ben Yochai, ele pode sim, fala, facilitar essa alahá na presença dessa pessoa como Rabbi Yochanan ben Elazar, poderia consumir sefirei kruv na presença de Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi. Anteriormente, Rabbi Yochanan falou para o seu filho, você não pode consumir esse sebo da parte interna do kevá, daquele estômago que parece um arco. Não na frente de Rabbi Yochanan, e não na presença de Rabbi Yochanan, porque o filho de Rabbi Yochanan não viu Rabbi Yochanan, uma contradição. Se vê que a pessoa que não vira Rabbi Yochanan não pode nunca facilitar essa alahá de sebo. Uma contradição, realmente. Por ele fala, mas Rabbi Shimon, quando Rabbi Shimon facilitou a alahá que fala que é permitido consumir sefirei kruv, essas folhas do repolho que nasceram no meio da Shvi'it, mesmo depois que já passou o biur das outras espécies, a única espécie que está no campo é o repolho, é permitido continuar consumindo sefirei kruv, essas folhas de repolho, mesmo em sua casa, mesmo para os seus animais domésticos. Detalhe é como falar a Braita. Rabbi Shimon vai falar a Rabbi Shimon. Kolas Fihim Asurim é proibido consumir Sfihim, essas verduras que cresceram no meio do Shvi'it, depois do prazo do Biur, depois que já acabou essas espécies no campo, Rusmi Sfihim Kruv. Fora Sfihim Kruv. Shenka Yotzebaen Beyere Kassadir, que é uma exceção, diferente de todas as outras verduras. Não existe nunca um momento do Biur, essa despropriação do repolho, como vimos. Vai Rahamim e fala Rahamim, cola as fichim asserim. Fala Rahamim, todos os fichim têm a mesma alahá. Ou seja, no momento que já é necessário fazer o biur de todas as espécies, terminou todas as espécies do campo, é necessário fazer o biur, a despropriação, o efker, também do repolho. É uma cerca rabínica para as pessoas não se confundirem com o que vai falar na continuação. Vetar vai ali, baderabe aqui, vetamir abishmon, também Rahamim. Estão discutindo sobre a opinião de Rabbi Akiva. Detalhe como falar a Braita. A Torá cita uma pergunta do povo de Israel para Hashem. Como vamos cumprir Shvi'it? Não vamos trabalhar todo o sétimo ano da Shemitah? Lonizra, não vamos semear? Não vamos também fazer a colheita? Não vamos ter sustento? E Hashem tranquiliza o povo de Israel, que vai dar uma brachá muito grande, como aconteceu. A Maravilha perguntou sobre esse passo. Uma vez que não vamos semear, meira os fim, porque o passo tem que falar que não vamos fazer a colheita também, se não vamos semear, não vai ter colheita. E o passo fala, não vamos semear e não vamos fazer a colheita. Aqui se aprende que mesmo as verduras que cresceram no meio da Shvi'it, por força das sementes que caíram na sexta ano da Shemitah, era surin, são proibidos depois do momento do biur. O povo de Israel fala, não vamos semear. E também o que nasce na Shvi'it, temos que fazer o efker, despropriar, no momento que termina no campo, o que vamos consumir? E achando tranquilo o povo de Israel. Essa é a primeira de Akiva, que a alahá de biur se aplica com relação aos fichim. É uma questão que o Raíssa nos está naí. Vimai kamim tegokam, afogim da bishimon, e hachamim, será que existe essa proibição de consumir sfirei kruv? O repolho que nasce no meio do Shvi'it, depois do momento do Biur, Rabanan sabe, conforme Rahamim, Gazdrina Sfihe Kruf, Atushat Sfihe de Alma, conforme Rahamim, fizeram uma cerca rabínica, proibindo a pessoa de consumir Sfihe Kruf, no momento que existe o Biur das outras espécies, para a pessoa não chegar a permitir consumir os outros Sfihim das outras espécies depois do momento do Biur. Vira Bishimon, Savá, conforme Bishimon e Benyuchai, Logazdrina Sfihe Kruf, Atushat Sfihe de Alma, conforme Bishimon e Benyuchai, não temos esse receio rabínico, a pessoa não vai se confundir. Começamos de volta a nossa Mishnah. Olech Mimakom. A Mishnah fala, a pessoa que saiu de um local que sim se costuma trabalhar na véspera de Pesach até a metade do dia, vimos que após a metade do dia é proibido, porém foi para um local que não se costuma trabalhar. Ou contrário, a pessoa saiu de um local que não se costuma trabalhar para um local que sim se costuma trabalhar, nas duas situações a pessoa está proibida de trabalhar. E a Mishnah explica porque a pessoa tem que respeitar o costume do local que ele está para não entrar em discussões com essas pessoas. Ele fala, na Mishnah Maolech Makom Sheusin, Makom Sheenusin. Dá para entender o que a Mishnah falou. Faz uma pessoa que seja um local que sim se trabalha na véspera de Pesach, até Hatzot, para um local que não se trabalha. Noutrine Lav Chumre Makom Shealach Lesham. Ele não pode trabalhar até Hatzot, porque damos a restrição sobre ele conforme o costume do local que ele está. Ve'ali Shane Adam Yipne Amachok. Não faça diferente das pessoas para não entrar em discussões. Veloliavit, por isso não vai trabalhar. Ela, porém, mimakom she'enosin, mimakom she'osin. Se a pessoa está indo de um local que não se trabalha na véspera de Pesach, para um local que sim se trabalha. Alishane Adam Yipnei Amachloket. Conforme a nossa Mishnah, a pessoa não pode fazer diferente do local que ele está. Se o local que ele está trabalha, também ele tem que trabalhar. Para não entrar em discussões, veniavit, ele deveria sim trabalhar. Ha'amar, porém areixa, o princípio da Mishnah falou diferente, notrina lá, chumrema com shalach lesham, e chumrema com shatzah misham. Colocamos sobre a pessoa restrições, também do local que ele saiu, também do local que ele chegou. Sendo assim, a pessoa que saiu de um local que não se trabalha, para um local que sim se trabalha, não pode trabalhar, está fazendo diferente das pessoas, vai entrar em discussões. Uma contradição da Mishnah. O princípio da Mishnah fala que é proibido trabalhar no local que sim se trabalha, porque a pessoa saiu de um local que não se trabalha. E a continuação fala que a pessoa não pode fazer diferente do local que ele está, para não entrar em uma machloket. Fala que Amarabai explica a nossa Mishnah Areisha. Isso que a Mishnah fala que a pessoa não pode fazer diferente do local para não entrar em uma machloket é com relação ao primeiro caso. O caso que a pessoa está indo para um local que não se trabalha, a pessoa não pode trabalhar. Porém, com relação a pessoa que está saindo de um local que não se trabalha para um local que sim se trabalha, a pessoa não pode trabalhar. Não temos o receio que a pessoa vai entrar em machloket por causa disso, como vemos na continuação. Rava fala Rava, Leolam Aseifa. Conforme Rava, a nossa Mishnah se trata também com relação ao segundo caso. Por quê? Veja que a Mishnah fala Ele bezu ipnei shinui amachloket. Fala a Mishnah, a pessoa que vai para um local que não se trabalha, não pode trabalhar, para não entrar em machloket. Se é assim, a pessoa que vai de um local que não se trabalha para um local que sim se trabalha, não pode trabalhar também. Por quê? Ele mesmo é penestino e amarrou, porque nesse caso não se aplica esse receio que vai ter uma discussão. E a pessoa não precisa trabalhar, por quê? Maika Amat, qual é o seu receio? Eu, Omer, Melahasura, a pessoa que vai ver essa pessoa não trabalhando vai pensar que é proibido trabalhar na véspera de Pesach, isso vai contra o costume do local, que sim se costuma trabalhar. Mimarama, as pessoas podem sim interpretar. Kamabatlani, Havi Beshuka. A pessoa pode sair na feira e ver quantas pessoas não trabalham durante o ano. Vamos pensar que essa pessoa também é uma pessoa acomodada que não trabalha. Não vamos pensar que essa pessoa sustenta que é proibido trabalhar na véspera de Pesach. Não vamos ter uma discussão sobre isso. Por isso a pessoa não pode trabalhar, uma vez que ele saiu de um local que não se trabalha. Foi para um local que sim se trabalha, não pode trabalhar também na véspera de Pesach até a metade do dia. Após Hatzot, todos concordam que é proibido trabalhar, como já vimos. Deixar amanhã um novo DAF com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém, amém.